Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, eu sou a host desse podcast e esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. E antes da gente entrar no episódio de hoje, eu quero te contar uma novidade. Eu tô muito empolgada com essa novidade e eu espero que você fique tão animada quanto eu. Eu, Aline, sempre quis que existisse na internet um lugar que eu pudesse estar perto de pessoas que pensam como eu. Eu sempre quis que esse lugar, ele falasse sobre autoconhecimento na prática, no dia a dia, no cotidiano, que fosse um grupo de pessoas que pudessem se apoiar e crescer juntas, que fosse um espaço onde eu pudesse falar sobre tudo que eu acredito, sem ter que estar ali lidando com pessoas que não pensam como eu. Nem todo mundo acredita no que a gente acredita. Às vezes até a gente duvida do que a gente acredita, digamos assim. Às vezes a gente também sente falta de apoio. Às vezes a gente também não tem tanta paciência para aguardar resultados das coisas que a gente está criando. Às vezes a gente, dentro desse processo de criar a nossa própria realidade, a gente lida com emoções que conflitam com o nosso desejo, que geram resistência e às vezes a gente não sabe como lidar com essas emoções. E eu sempre quis que tivesse um lugar onde eu pudesse recorrer toda vez que isso acontecesse e que me desse a inspiração que eu preciso no momento que eu preciso, me desse acolhimento, aconchego em momentos de desafio emocional, digamos assim, que me ajudasse a renovar minha fé, que me ajudasse a me manter confiante na direção dos meus sonhos. E para isso é necessário a gente ter persistência, a gente ter paciência, a gente ter fé. E mais imprescindível ainda é, nesse trajeto, nesse caminho, a gente usufruir, a gente se divertir, a gente gostar de caminhar, gostar da gente, da pessoa que está aqui levando a gente até lá. E eu pensei, depois de muito tempo ponderando muitas coisas, e eu considerei várias nuances aqui para poder trazer essa novidade de maneira muito sincera, mas tá lá, nasceu então esse espaço que é o Universo Tudo é Cura, que é um espaço de conteúdos exclusivos para assinantes. Eu vou compartilhar textos pessoais, textos meus, reflexivos, documentando a minha jornada. Com certeza esses textos vão te fazer se sentir menos sozinha, né? Você vai ver que tem pessoas passando pelo mesmo que você, eu, por exemplo. Esses textos também podem vir em formato de exercício. De repente eu vou pegar um trecho do meu diário e vou fazer umas perguntas para você aprofundar no seu diário. Ou exercícios de lei da atração que eu tô aprendendo ao longo do meu caminho, né? O que eu for aprendendo eu vou trazendo também para você refletir, para você escrever, para te estimular na prática da escrita terapêutica. Vou trazer também alguns podcasts únicos que vão estar aprofundando em assuntos que eu não tenho como trazer no podcast aberto e que vão estar também coexistindo ali com a minha jornada de estudos pessoais. O que eu for aprendendo, eu vou compartilhando também, vou trazendo reflexões dentro desses podcasts que vão ser mais direcionados. Vou trazer meditações exclusivas, fechadas da plataforma, porque as meditações elas ajudam a reduzir estresse, ansiedade, elas ajudam a gente a lidar com sentimentos difíceis também, e eu sei, tem meditações que vocês me pedem para gravar, orações que vocês me pedem para gravar, esse vai ser o lugar onde elas vão estar. Então, fazendo parte desse universo, você vai ter acesso a tudo isso e ainda vai ajudar a manter o seu podcast favorito no ar. Se o Tudo é Cura já te ajudou de alguma forma, essa é uma forma linda e super acessível de retribuir. Os conteúdos vão ser adicionados ao longo do nosso processo juntos. A gente vai construindo esse universo, co-criando esse universo juntos. E também terão conteúdos que serão temporários. Ou seja, eu vou jogar lá, ele vai ficar um tempo e depois ele vai sair. Enfim, mas o que é mais interessante dessa comunidade, o ponto alto dessa comunidade é que a gente possa ter uma espécie de refúgio espiritual e energético que você acessa de onde você estiver no mundo, a qualquer hora, a qualquer lugar, na palma da sua mão, no seu celular, no navegador do seu laptop, do seu computador, que você possa acessar de onde você estiver, para que você sempre se sinta apoiada e sempre sinta que tem aquele cantinho único que é totalmente seu. desenhado e desenvolvido para você. Todas as informações vão estar aqui na descrição do áudio. Se você quiser saber mais, eu vou ficar super feliz de ter você lá dentro, co-criando esse universo comigo, tá bom? Vamos lá, então. Lá no Instagram, depois do episódio anterior, rolou uma conversa muito séria, digamos assim, com relação a trabalho, propósito, dinheiro, prosperidade, todas essas coisas. Eu até cheguei a fazer uma pesquisa que eu queria saber, assim, que tipo de conteúdo vocês estão ansiando mais por. E aí eu coloquei 4 áreas aqui para ver qual seria o resultado da pesquisa. E eu confesso até que o resultado, ele me surpreendeu. Eu achei que a minha galera aqui era muito mais de relacionamentos. E não, cara, vocês gostam de falar de prosperidade e dinheiro. Então, isso é uma coisa muito legal, porque é uma das coisas que eu mais estou me dedicando a estudar agora também. Porque, né, queremos crescer, queremos enriquecer, queremos expandir, queremos experimentar várias coisas e que o dinheiro não seja um impeditivo para que a gente possa viver as coisas que a gente quer viver. Acredito que você, né, se está aqui nessa pesquisa, você pensa como eu, sente como eu. Então, dos quatro setores, dinheiro e prosperidade ganhou com 64%. Em segundo lugar veio saúde e vitalidade, tá? Como a área que você mais quer dar um up na tua vida. Ou seja, motivação, felicidade, saúde e vitalidade. Em terceiro lugar veio espiritualidade, com 9%. E por último, relacionamentos, que foi com 8%. Cara, a galera tá muito focada. E aí eu fiz a pergunta da caixinha, o que você gostaria que eu falasse sobre dinheiro e prosperidade? Porque eu falei isso para vocês também, as perguntas ficaram muito boas e achei que ia ser mais interessante trazer isso para um episódio, tá? Então eu vou responder o máximo que eu conseguir aqui para poder ajudar vocês. Primeira pergunta que eu recebi, lembrando que eu vou sempre manter o anonimato, tá? Então, se você não me segue no Instagram, segue @tudecura. Quando abrir caixinha, coloca a sua pergunta, porque eu nunca vou falar o seu nome. Fica tranquila, tranquila, tranquila. Eu vou sempre manter o seu anonimato. Pra mim, isso é muito sagrado, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu recebi foi: você acredita ser possível herdar energeticamente a energia da escassez? E eu vou te confessar que essa pergunta, ela me perturbou por um tempinho, por alguns segundos, porque eu queria responder não. Vou explicar. Quando você fala herdar a energia, me passa de início uma sensação de eu estou procurando alguém para culpar. Não tô dizendo que é isso, tá? Juro para você, você vai entender. Não tô dizendo que é isso, mas me passa a sensação de eu estou procurando alguém para culpar. Eu herdei energeticamente de alguém, ou seja, veio de lá, não veio de mim. Dá para entender? E assim, a resposta é que sim, dá para herdar energeticamente, pelo fato de que, se a gente for ser bem honesto aqui, tudo é energia, certo? Moléculas, tecidos, órgãos também são energia. Se a gente aproximar, é energia, não é matéria. A gente tem a sensação de matéria, mas tudo é energia. E aí eu lembro daquela história da musicista, pianista que morreu e ela era doadora de órgãos e o coração dela foi para um rapaz. Eu acho que é isso, tá? Se eu não tô trocando as bolas. Mas quando ele acordou se interessando muito por música clássica. E ele gostava muito de ouvir piano. Então, de onde veio essa memória que não era dele? De onde veio essa memória? Então, e tem essas histórias, né? Se você pesquisar aí na internet, se der um Google, tem umas histórias de pessoas que receberam doações de órgãos, enfim, e que acabaram se comportando de maneira diferente depois. Um pouco a ver com a pessoa que tinha falecido, que tinha doado. Então, assim, energeticamente, doa. Outra forma de doar energia. A gente cresce com os nossos pais, a gente cresce com a nossa família, primos, irmãos, tios. A gente cresce com professores, com amigos, que se não forem pessoas que têm uma visão de mundo próspera, você pode até ter. E pode até desfazer, inclusive, essas conexões, né? Não é sobre isso, mas não tem como dizer que aquilo não te influencia. Inclusive, até influencia a decisão de sair de lá. Então, sim, é possível que a gente herde energeticamente a energia da escassez. Mas, o que é mais importante aqui? A gente tem escolha. A gente tem consciência. E a gente pode fazer a mudança a partir do momento em que a gente decide mudar. E a partir dali, abre-se um caminho. Uma outra pergunta. Como eu posso sair da mentalidade de escassez, das crenças da infância de que tudo é caro e que eu nunca terei dinheiro a não ser para o básico do básico do básico? Tá, isso é um programa. A gente roda através de programas. Essa é uma programação mental. A escassez ou o tenho sempre para o básico é uma programação. Se você está aqui me fazendo essa pergunta, isso já mostra que você está consciente disso. Já deu um passo a mais. Tem pessoas que estão rodando esse programa e que nem sabem que isso é um programa e nem que estão rodando esse programa. Para desfazer uma crença, tecnicamente falando, é mais simples do que a gente imagina. Agora, na prática, né, praticamente falando, é onde os desafios acontecem, né? Foi até o que eu escrevi aqui nesse meu texto. A lei é simples, o método é simples, mas nós, seres humanos, somos complexos. Para a gente desfazer uma crença, a gente precisa se abrir para o desconhecido, porque a crença e a programação, ela está sempre replicando o conhecido para a gente. Sempre é o conhecido. Tudo que você conhece, tudo que você julga, todo o significado que você deu, toda a forma como você está operando está te trazendo os mesmos resultados. Então, para quebrar isso aqui, você precisa abrir uma brecha. Você precisa se abrir para o desconhecido, 1% que seja. 1% agora pode não fazer diferença nenhuma, mas dá um ano para esse 1%. E imagina então se você for ousado o suficiente para viver muito mais no seu momento presente, que não tem significado nenhum, do que no significado que você dá. Existem várias técnicas e várias ferramentas, com certeza você consegue sair no momento em que você se abrir para algo diferente. Inclusive, eu tenho um workshop pocket que se chama Questione as suas crenças e os seus pensamentos, que ele é maravilhoso para esse tipo de investigação, para esse tipo de trabalho de desfazer crenças limitantes. Nesse workshop, eu te ensino a usar a ferramenta The Work, da Byron Katie, que são perguntas investigativas justamente para quebrar o argumento da sua mente. Essas perguntas te fazem abrir para esse 1%, para esse 1% do desconhecido. Eu tenho certeza que ele seria maravilhoso para esse seu momento. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição do áudio. Nesse workshop você vai ter um podcast explicativo, onde eu falo sobre The Work, falo sobre a Byron Katie, falo sobre todo o processo, dou até exemplos de como aplicar. Depois ele tem também um áudio guiado para você ir pausando e fazendo comigo, ou seja, eu vou narrando as perguntas para você não se sentir tão sozinha fazendo esse exercício. E você vai ver que essa investigação ela já vai quebrando muitas crenças, ela já vai desfazendo muitas couraças, digamos assim. E aí no final tem também uma meditação que é para o final do processo de investigação, para você já se colocar nessa nova identidade da pessoa que não tem essas crenças, esses pensamentos. Então eu tenho certeza que esse workshop seria perfeito para esse seu momento. Tá? O link vai estar aqui na descrição, caso você queira se aprofundar mais. E claro que aqui é necessário consciência financeira, né? Eu indico muito o episódio que eu gravei com a Fran e é o episódio que eu gravei sozinho, que foi o episódio anterior. Você fazer as suas perguntas fortes para que você possa também tomar decisões, porque às vezes você está falando que está gastando com o básico aqui, mas teu dinheiro pode estar indo para vários lugares que você não faz nem ideia. É igual a energia. Dinheiro é igual a energia. A gente coloca nos lugares que a gente nem percebe. Quando você vê, você entrou para ver, pesquisar o nome de alguém no Instagram, quando você viu, você já está vendo rios de dorama, sabe? True story. Outra. Como ter clareza do meu propósito para assim focar na minha missão? Cara, essa pergunta, ela dói a minha alma, sem brincadeira, porque eu fui a pessoa que passou, sem brincadeira, acho que uns 3 anos, talvez mais, buscando o meu propósito. Cara, isso é cruel demais. Pelo amor de Deus, não faça isso, sabe? Se o seu propósito... Eu não acho que Deus seria tão ruim, digamos assim, para te dar um propósito, esconder ele de você, como diz a Elizabeth Gilbert, né? E ficar ali esperando você encontrar. Eu não acredito nisso. Sem brincadeira, eu acho isso é uma pegadinha. Eu não acho que Deus faz pegadinha com a gente. Eu acho que essa é a nossa mentalidade. Eu, Aline, para mim, isso não me fez bem acreditar nisso. Eu fiquei 3 anos buscando meu propósito e não encontrei, cara. E o que é mais engraçado é que quando você solta, ele aparece. Porque aí você para de resistir. A busca pelo propósito é o que está te fazendo procrastinar. A busca pelo propósito é o que está te fazendo ficar estagnada. E se você puder ser você só? E fazer as coisas que você ama e fazer bem? Isso já não é um propósito? E se propósito... Ouve lá a Roda da Vida, a parte de propósito. E se propósito for algo que você intenciona? O meu propósito agora vai ser tal coisa. Por exemplo, quando eu fiz o exercício da Roda da Vida, eu percebi que esse ano, pra mim, eu vou trabalhar o meu propósito e a minha casa. São duas coisas que eu senti que na minha roda tava com pouca atenção. Propósito no sentido de por que eu faço o que eu faço e por que eu quero fazer e quem eu escolho ser. Eu estou dando um propósito para minha vida. Eu estou intensamente dando um propósito à minha vida. Vocês podem ver, inclusive, que está tendo muito mais episódio ultimamente do Tudo é Cura. E eu ainda estou abrindo mais um novo projeto, que é o Universo. Porque eu estou com um senso de propósito muito forte nesse momento. Porque eu decidi colocar. Eu quero que isso vá para frente. Eu quero colocar minha energia aqui. Eu decido meu propósito. Para mim, funciona melhor. Quando eu busquei o meu propósito, busquei que alguém me dissesse, que a vida me falasse, que algo fora de mim acontecesse, fiquei parada, esperando, sentada no sofá, me sentindo frustrada e infeliz. Não faça isso com você. Se eu puder te ajudar, te resgatar, pega na minha mão e sai desse lugar, pelo amor de Deus. Outra. Aqui a pessoa falou que o que impede ela de ir pra frente é a procrastinação e o medo de recomeçar. Cara, ontem eu tava procrastinando. E eu vi um reels muito, muito interessante. E o cara, ele falava que... Ele falou assim... Pode perceber que todo mundo que você admira muito hoje... aceitou ser iniciante algum dia. Cara, a gente tem uma ideia de que as coisas precisam ser grandiosas. Ah, eu não vou mudar não. Não vou mudar 1%. Deus me livre 1%. Muito pouco. Eu quero uma coisa grandiosa. Eu quero uma super mudança. Faz as pazes com pouco, cara. Faz as pazes com um pouco agora. Não tem como. Você já viu o tamanho da sua perna? Vai escalar o Everest com essa perna. Você não vai numa pernada só escalar o Everest. Você precisa ir com atenção, subindo momento a momento. Então, nesse momento, o que, que você pode fazer e fazer bem feito? E esquece os resultados. Não dá tanta atenção para os resultados. Resultado é algo que vem. Resultado não é algo que a gente controla, nem a pessoa mais planejadora do mundo, sei lá, pega um Jota da vida, uma galera assim que é sangue nos olhos de saber fazer acontecer, que tem motivação, DNA, todas essas coisas, eu admiro muito essas pessoas, sem brincadeira, pra mim é, deixa meu sangue mais ativo também. Mas essas pessoas também não conseguem controlar resultado, elas conseguem olhar o resultado e recalcular a rota. Elas conseguem se colocar sempre no caminho, mas elas não conseguem controlar o resultado. O resultado é um feedback. Feedback acontece depois que você faz. Então, assim, sobre procrastinação e medo de recomeçar, começa pequeno, começa pouco. E se hoje você só escrever aquele texto? E se hoje você só tirar aquela primeira foto? E se hoje você só escrever uma linha sobre quem você é? E se hoje você só... simplesmente se permitir visualizar uma nova vida para você e tornar ela palpável, aceitável para o teu corpo, para que teu corpo aceite. Já não é uma coisa? Eu acho que é. E não tem como saber onde você vai estar daqui a um ano se você fizer isso, se você fizer 1% por dia. No final do ano você está com 365%? Não, porque é exponencial, é muito mais que 365%. Mas tudo bem, vamos lá. Como acabar com a mania de achar que não merece, que é demais para você? A minha pergunta para você agora, para um pouquinho, presta bem atenção. De onde vem esse sentimento de que você não merece? O que, que você deveria ser, fazer ou ter para merecer algo? Que ideia limitada é essa sobre você? Você sabe qual é o teu potencial como ser humano? Você sabe qual é o poder que Deus colocou dentro de você? Você acha que não merece? Essa mentalidade aqui, ela realmente ela não vai te deixar caminhar. E você falou aqui, como acabar com a mania de achar que não merece? É uma mania mesmo, é um hábito. Você vai ter que fazer o caminho reverso. Você vai ter que começar a se ver de maneira diferente. Ver a vida de maneira diferente, ver Deus de maneira diferente, ver o universo inteiro de maneira diferente. Por que que você não merece? Eu tenho certeza que você faz milhares de coisas boas para muita gente. Porque isso aqui é o padrão de uma pessoa que se coloca em último lugar. Então, se você está em último lugar, com certeza tem muita gente na frente. E eu não acho que você deva colocar as pessoas na frente, tá? Porque a sua vida foi te dada como um presente. E é sua responsabilidade pegar esse presente e ir para frente. E ir para frente da fila, inclusive. Você em primeiro lugar, porque o seu amor transborda. Seu amor não é um sacrifício, seu amor é uma generosidade. Mas eu te falaria para começar a perceber na sua vida hoje por que que você merece coisas boas. Se for possível, pega um papel, faz com que ele seja o seu papel sagrado. Toda vez que você fizer uma coisa boa, você escreve nesse papel por que que você merece coisas boas. Para você começar a doutrinar a sua mentalidade para uma polaridade diferente. Outra, casal. Eu seguindo, ele perdido com questões profissionais. Como equilibrar se o outro não dialoga? Tá, talvez a minha resposta pareça um pouco grosseira, mas abre o seu coração, ouve com amor, eu tô falando com carinho, de verdade. O outro não é problema seu. Enquanto você tá olhando pro outro, você tá se distraindo da única forma que você tem de ajudar o outro. A única forma. Eu nunca vi alguém mudar porque uma pessoa pediu. A pessoa pode até mudar, mas ela se sente mal com ela porque ela acha que tem um erro com ela. Ela se sente ressentida. Lá dentro dela, a coisa não funciona de uma maneira motivacional. Funciona de uma maneira corretiva. O que não é legal, porque a correção significa que há erro. Então, não acho que é um princípio bom para um casal a gente focar no erro, entre aspas, do outro. A forma como a gente tem e a forma como eu sempre vi as coisas mudarem é quando uma pessoa muda e a outra não consegue deixar de ver essa mudança, ela tem a escolha de continuar ou ela tem a escolha de sair. Mas quando o amor é forte e a pessoa quer crescer com você, ela te pede ajuda. Ela se motiva. Dentro dela virou uma chave, abriu uma porta para que ela se sinta estimulada a fazer o que você está fazendo. Agora, se ela olha para você e fala, tá, eu estou olhando você, você pode estar super bem sucedida aí, mas você não está feliz, porque você não passa para mim que você está feliz, você passa para mim que você está triste comigo, inclusive, então você está triste. Eu não vejo você plena, feliz, realizada, voando e indo para frente. Eu vejo você ainda tentando consertar o mundo. Quem é você para me falar alguma coisa, sabe? Lá no íntimo, a pessoa pensa assim. Então, qual é o meu conselho aqui, minha sugestão? Seria você focar no seu processo e deixar o outro no processo dele. Porque todo mundo vai fazer esse caminho em algum momento. Um Curso em Milagres fala muito isso. Esse é um único caminho. E todo mundo vai trilhar esse caminho. A única decisão que a gente toma é se a gente faz isso agora ou se a gente empurra com a barriga. Mas em algum momento todo mundo vai fazer esse caminho. Então é ficar em paz com isso também. E a minha pergunta para você também é: quando você está dando atenção para essa pessoa, qual é a atenção que você está tirando de você? Qual é a parte de você que você deveria estar focando que você não está focando para focar nessa pessoa? E mais, pessoas são espelhos, pessoas são reflexos, elas mostram pra gente o que há dentro da gente. Eu já falei um episódio sobre isso, não vou lembrar agora qual é o número, mas eu lembro até de ter falado que muitas vezes eu chegava no meu filho e eu falava, você tem que arrumar o seu quarto, sua vida tá desorganizada, sua agenda tá uma bagunça, seu... Nananana. Quando eu terminava de falar tudo, eu parava, aquilo tudo era pra mim. Beleza, meu quarto não tava uma bagunça, mas a minha agenda tava. A minha mente tava. Não era sobre ele, ele só tava me mostrando algo que tava dentro de mim. E quando a gente muda o olhar do outro, o outro muda também. Porque a gente não percebe, gente, pensamento é real. A gente não vê, mas é real. Você acha que quando você tá pensando, você não tá dialogando energeticamente com aquela pessoa? Você não acha que ela tá respondendo? E uma pessoa, quando se sente agredida, ela não entra na defensiva? E a forma como ela se defende não é primeiro dizendo que ela tá certa? Ou seja, ela não vai perpetuar esse comportamento enquanto continuar esse diálogo interno de que ela tá fazendo algo errado? Pensa por aí. Eu acho que pode ser um bom caminho mudar o pensamento sobre essa pessoa. Como que você gostaria que ela fosse? Começar a olhar para esse lado dela que existe também. É como se fosse um globo de discoteca, né? A gente tem vários espelhinhos, tem vários lados, tem vários reflexos. A gente pode escolher o que a gente quer que reflita pra gente. Qual o lado que eu quero que reflita pra mim? E aí a gente decide, tá? Bom, tem mais algumas perguntas aqui, mas não sei se eu respondo num próximo episódio ou se eu abro uma nova caixinha de perguntas. Acho que eu vou abrir uma nova caixinha de perguntas. Então me segue lá no Instagram, @tudoecura. Mais uma vez, relembrando, todos os links, todas as referências estarão na descrição desse áudio. E relembrando que agora a gente tem um programa de assinatura, que é chamado Universo Tudo é Cura, que você vai co-criar comigo. Então faça parte, porque se tornando assinante, você, além de ter todos os benefícios que eu já falei nesse áudio, você também ajuda esse podcast a continuar no ar. Tendo em vista que essa assinatura funciona também como financiamento coletivo aqui do podcast Tudo é Cura. Muito obrigada se você me ouviu até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!